das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias. Vamos dar sequência a este alargado das 19 horas, quinta-feira, à beira de mais um final de semana, sendo que a atualidade, infelizmente, está marcada pela triste situação que envolve uma grávida de 41 anos, residente em Vila de Rei, que perdeu o seu bebê a caminho de Santarém. Aconteceu nesta quarta-feira. A mulher resolveu solicitar atendimento ao Hospital da Capital do Distrito, uma vez que a unidade de Abrantes, em especial as urgências de obstetrícia e ginecologia, tem estado com acesso condicionado. Aliás, nesta quarta-feira o serviço não teve mesmo qualquer horário de funcionamento. Perante este trágico acontecimento, o Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu um inquérito apresentando condolências pela perda irreparável. Refere o mesmo texto. Estava em causa uma gravidez de risco. Entretanto, o Hospital de Santarém já fez saber que a senhora foi admitida na urgência de ginecologia e obstetrícia, já que havia a suspeita de início de trabalho de parto. Infelizmente, ainda segundo a mesma fonte, a equipa médica diagnosticou uma morte fetal in utero. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, acusou a Câmara de tomar de estar a afastar os bombeiros voluntários, utilizando mesmo a expressão quase uma segregação. Isto com base no regulamento interno dos bombeiros do município, documento, entretanto, aprovado e precisamente com voto contra do PSD. Tiago Carrão explicou então estas reticências em relação ao referido regulamento.
Porque nos parece a nós, do trabalho de casa que fizemos, que é aqui um bocadinho um copy-paste do regulamento de outra corporação, que por acaso até nem tem bombeiros voluntários, e depois acrescentaram-se aqui algumas cláusulas de bombeiros voluntários só para compor a coisa, um bocadinho à semelhança daquilo que ainda é a nossa percepção, e a senhora Presidente de Imediato, estamos errados nessa percepção, mas que é a percepção até um pouco, não só a nossa, mas também da comunidade, que há agora aqui criar aqui alguns afastamento, quase uma segregação daquilo que são os bombeiros voluntários na nossa corporação mista, dá essa sensação, e este regimento vem um pouco reforçar essa sensação. E por isso é nosso entender realmente que pela forma como nos chega e também por contribuir para essa separação entre aquilo que são os bombeiros municipais e os bombeiros voluntários, os bombeiros sapadores e os bombeiros voluntários, deixam-nos aqui realmente bastantes reticências em relação a este regimento. Nada contra, antes que alguém pense o contrário, nada contra os bombeiros, pelo contrário. A nossa posição é, acima de tudo, em defesa, precisamente, dos bombeiros.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, negou qualquer tipo de afastamento dos voluntários, dando como exemplo a designação atual dos bombeiros. No entanto, a autarca quis deixar claro que o grosso do socorro à população tem de assentar nos profissionais, ou seja, nos sapadores.
Aliás, até optámos a alteração de nome dos bombeiros de Tomar, e não passarmos para sapadores única e exclusivamente, porque queremos manter os voluntários. Agora, há uma coisa que é clara, e tem sido esse o caminho que estamos a fazer. O grosso daquilo que é a prestação de socorro tem que assentar nos profissionais. E os voluntários vêm em suplência. Eu não posso assentar naquilo que são os voluntários a totalidade, a grande parte da prestação do socorro. E todos os turnos são feitos pelos sapadores, portanto pelos profissionais, sendo que os voluntários entram. Imagino, um turno tem 12, por exemplo, 12 elementos, mas complementam, é isso, estava-me a faltar a palavra. Para os voluntários dão a sua disponibilidade, ao contrário do que acontecia no passado, no passado já no meu tempo, atenção. O voluntário é que sabe qual é a sua disponibilidade, seja porque está a trabalhar no outro lado, seja porque podendo estar desempregado, mas tem coisas para fazer, e entram nas escalas de acordo com a sua disponibilidade. E, portanto, aquilo que é quem presta o primeiro socorro, quem presta a primeira assistência, tem que ser os profissionais. E, portanto, é essa a lógica que estamos a construir. E este regulamento vem, obviamente, dar resposta a isto. Os voluntários estão aqui, obviamente, integrados. Há aqui coisas que os voluntários têm que responder exatamente como os profissionais respondem. Porque, repara uma coisa, não pode haver diferença de prestação de cuidado, seja o cuidado prestado por um voluntário ou por um profissional. Porque ambos, e os voluntários também entram naquilo que é as escalas de formação, ambos têm que ter formação. Para quem recebe o socorro, nem tem que saber se é profissional ou se é voluntário. Ele tem que ser prestado de igual totalidade.
Regulamento interno dos bombeiros do município de Tomar foi então aprovado em recente reunião da autarquia na Bantina. O PSD votou contra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já atualizou as previsões para este fim de semana no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Para já estão previstas temperaturas na ordem dos 42 graus, tanto para sábado como para domingo, sendo que para os primeiros 6 dias de agosto estarão em causa valores que irão oscilar entre os 36 e os 38 graus, refere a mesma fonte. Já as mínimas irão situar-se entre os 16 e os 21 graus, como se percebe, de chuva nem sinal. Este quadro atmosférico coloca Tomar em risco máximo de incêndio, à semelhança da globalidade do Médio Tejo, com exceção a estar situada em Torres Novas, que estará no patamar muito elevado.
Rádio Air, informação.
Já estão em vigor os novos horários de visitas aos doentes internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura de onde fazem parte as unidades de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Há registro, desta forma, para um alargamento no referido período, justificado pela atual situação pandémica e a elevada cobertura vacinal contra a Covid-19 em Portugal, bem como a contínua e adequada implementação das medidas de prevenção e controlo de infecção, reforça um esclarecimento do CEG. HMT. Desta forma, no internamento de adultos, pediatria, neonatologia, obstetrícia e ginecologia, os doentes podem ter mais do que uma visita diária, sendo apenas permitida uma visita de cada vez, por quarto e por visitantes que sejam maiores de 12 anos de idade, sendo que cada visita terá a duração máxima de 30 minutos. Está em causa o período compreendido entre as 15 e as 19 horas. Já no serviço de obstetrícia, o horário das visitas será compreendido entre as 9 e as 21 horas. O pai, ou pessoa significativa, poderá assistir às cesarianas sempre que exista concordância para tal do médico anestesista e obstetra. No que diz respeito ao serviço de cuidados paliativos, o acompanhante pode permanecer das 12 às 20 horas. Por sua vez, na medicina interna e unidade de cuidados pós-cirúrgicos, as visitas realizam-se das 14h, 15h30 e das 18 às 19 horas, preferencialmente por marcação, com o máximo de 2 pessoas, uma de cada vez, por períodos de 10 minutos. O alerta, mais um, é da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. São necessários mais de 30 médicos de família para o Médio Tejo, número para comatar as lacunas atualmente existentes e que deixam milhares de pessoas sem acesso direto aos cuidados de saúde primários. Nesse mesmo comunicado, os utentes recordam que a Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde pediu, em recente concurso nacional, a abertura de 22 vagas, sendo que destas apenas foram atribuídas 12 e, destas, apenas foram preenchidas 6, 3 por profissionais que já exercem funções no ACES Médio Tejo e que agora ficam com as respectivas condições contratuais alteradas. A Comissão classifica como urgente alterar as condições materiais para a prestação de cuidados médicos, assim como a abertura de novos concursos por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento e o Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com a Escola Gustavo Eiffel, abriram mais um caminho para o futuro educativo na região. Está em causa o curso técnico superior profissional em manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários. A apresentação desta nova aposta decorreu no Centro Cultural do Entroncamento, à altura em que Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, não escondeu a satisfação por uma parceria que pode significar muito para o futuro do concelho.
É um novo projeto que nós apreciamos muito, porque tem a ver com a formação na área da manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, assim parece estar um bocado melhor, que é uma área que se liga connosco, é uma área com muito sabrão, há muita dificuldade técnica qualificados, e eu posso dizer mesmo que perante os investimentos que estão neste momento a ser trabalhados para a nossa região, investimentos pela Medway, pela também está, penso eu, o representante, Medway, a GMF e a CP também vai fazer mais passadamente investimentos fortes nesta área, são investimentos que estão previstos, vão fazer com que todos os formandos que concluam este curso tenham emprego garantido. Eu não estou a dizer que vou garantir emprego para essas pessoas, porque a Câmara não tem esse papel. Mas a dinâmica de investimento e a dinâmica de desenvolvimento em termos de manutenção ferroviária que tem vindo a ser criada vai permitir absorver todos os formandos deste resultado deste curso. E por isso é muito importante que possamos ter candidatos, possamos ter pessoas para frequentarem este curso.
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, agradeceu a visão do município do Entroncamento em se associar a esta nova oferta formativa, formulando votos para que a procura seja um sucesso.
E nós, Instituto Politécnico de Tomar, enquanto instituição da região ligada ao ensino superior, respondemos ao estímulo que foi lançado relativamente aos estudos ligados aos sistemas ferroviários. Eu digo aos estudos ligados aos sistemas ferroviários porque vamos esperar que esta seja uma de formações, uma das formações de outras que nós estamos já a planear e a pensar e que naturalmente vai tornar mais consistente esta linha de formação. Como eu disse, a missão de uma instituição de ensino superior é promover principalmente formação e investigação nos domínios onde tem competência, mas esses domínios também são criados com os estímulos que vêm de fora. Isto não é só estratégia desenhada dentro da instituição para responder às estratégias que são definidas pelos territórios, e eu agora já falo senso lato, mas também estamos muito sensíveis ao que aparece de novo, aos estímulos que vêm e aos interesses que vêm de todo o conjunto de empresas e instituições que estão na região. E este foi essa situação. Aliás, o namoro à volta da ferrovia já vem de algum tempo, enfim, eu diria anos.
Entroncamento e a região com uma nova oferta formativa, neste caso manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, aqui numa parceria entre a Câmara do Entroncamento, o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Profissional Gustavo Eiffel.
Rádio R, informação.
4 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no espaço de uma semana na área territorial do distrito de Santarém. Segundo esclarecimento do comando da PSP, 3 dessas detenções justificam-se por condução em estado de embriaguez e outra por resistência e coação sobre funcionário, neste caso sobre a própria autoridade. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou 2.035 viaturas com recurso barradar e realizou 31 testes de álcool no sangue. Foram detectadas 71 infrações, das quais 8 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1 por condução sob influência do álcool, outra por uso indevido do telemóvel durante a condução e ainda 1 por falta de uso do cinto de segurança. Depois de um interregno de 7 anos, Ferreira do Zêzere volta a receber os sírios. Está em causa uma encenação com a participação de aproximadamente 200 atores locais, em representação de várias associações do concelho, ao longo de 3,5 km de palco natural. A peça, que tem uma duração de 20 minutos, terá diversos horários, com início para as 14h30, enquanto a última sessão começa pelas 17h20. Haverá restrições de trânsito, desde logo a impossibilidade de se circular em Dornes e entre Paimentos e Dornes, a partir das 13 horas. O público interessado em assistir à peça deve dirigir-se, via Frasoeira, à margem esquerda de Dornes, antes da ponte. Uma vez no espaço e depois de estacionarem de acordo com os locais disponibilizados, os espectadores devem dirigir-se aos serviços municipais, devidamente identificados, para serem encaminhados para o transporte que assegura a deslocação desde este local até ao cruzeiro. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, fala de um evento que congrega todos os ferreirenses e que tem um impacto muito grande no concelho. Confirmada está a mudança no período de realização, que deixa os intervalos de 5 anos para centrar as edições de 3 em 3.
É mais um evento que congrega todos os ferreirenses, todas as associações, ou a maior parte delas, e tem de facto um impacto muito grande. Todos nós queremos que cresça ainda mais. Todos nós também estamos aqui a aprender todos os anos, será sempre um evento que crescerá, portanto, o facto de ser 3 em 3 anos vai-nos também permitir isso, podermos aqui afinar e exponenciar este grande evento, porque ele tem tudo para ser um projeto ainda mais diferenciador.
Sírios, de regresso a Ferreira do Zêzere já neste domingo. A primeira sessão terá início pelas 14h30.
Rádio El, a primeira a informar.
Inaugurado em fevereiro deste ano e percorrido nos últimos meses por milhares de entusiastas do desporto na natureza, o novo trilho panorâmico do Tejo, que está situado no concelho de Vila Nova da Braquinha, está homologado. A carta do percurso, emitida pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, tem validade de 5 anos. Com uma extensão de cerca de 10 km e um grau de dificuldade baixo, este percurso proporciona uma enriquecedora viagem de descoberta do património natural, paisagístico e cultural da zona ribeirinha dos rios Zêzere e Tejo. Integrado nos projetos Rotas e Percursos do Médio Tejo, uma iniciativa da comunidade intermunicipal, pode ser feito a caminhar ou a pedalar sempre à beira-rio, em qualquer altura do ano, num percurso linear entre a foz do rio Zêzere e Vila Nova da Barquinha, com passagem no Castelo de Almorol, monumento nacional que em 2021 assinalou 850 anos de existência. O trajeto dispõe de passadiços, corrimões, miradouros e áreas de lazer ao longo de toda a extensão. O fluviário Foz do Zêzere, a Igreja Matriz de Tancos, o Parque de Escultura Contemporânea e o Centro de Interpretação Templário são outras atrações deste novo percurso turístico, rico em património histórico e natural.
Rádio Air, informação.
A adega Casal Martins, situada na Fontinha, em Casais Alvioeira, concelho de Tomar, apresentou os novos vinhos, uma nova imagem e um novo site, numa cerimónia que decorreu no Complexo Cultural da Levada, perante cerca de uma centena de pessoas. Estão assim em causa as novas apostas de uma adega que tem merecido reconhecimento local, nacional e internacional, com vinhos que se distinguem pela qualidade. Este é um percurso de sucesso que começou há cerca de 8 anos, à altura em que a Casal Martins lançou a sua primeira garrafa. A enóloga Anca Poiana, um dos rostos desta adega tomarense, olhou precisamente para este período de atividade, não deixando de falar em tempos difíceis, em virtude da pandemia. Ainda assim, congratulou-se pelo facto de a Casal Martins estar a aumentar de produção de ano para ano.
Foi um sonho de família que pareceu que já se concretizou, né? Pelo menos já estamos aqui. O que é que o futuro nos leva, nós não sabemos, mas pronto, foi um processo duro. Os últimos 2 anos não foram muito fáceis, nem para mim, talvez, nem para ninguém. E vamos ter esperança, né, que isso acaba por aqui, né, que acaba, pelo menos começamos a uma nova fase, 2022 para a frente. Tenho muito orgulho naquilo que construímos, que trabalhámos em família, portanto, e queria compartilhar mais um destes momentos, como já foram outros, junto com vocês. Dizem nos mundos dos vinhos, e como um amigo meu também sempre me disse, que ser produtor de vinho é empobrecer alegremente, não é? Sempre achei piada quando ele dizia isso, mas acho que tem toda a razão, pronto. Mas não deixa de ser, não deixa de ser uma verdade, não é? Tentámos desde o início, desde há 8 anos atrás, tentámos ser um exemplo de produtores de Tomar, nomeadamente, e da região em geral do Tejo. Produzimos cerca de 100 mililitros por colheita, por ano. Nunca se sabe o dia da manhã, não é? Esperámos que alargamos um bocadinho os horizontes, mas para já já estamos a aumentar cada vez mais todos os anos a nossa produção.
A Adega Casal Martins de Tomar, aqui a lançar novos vinhos numa cerimónia onde também foi apresentada a nova imagem e ainda um novo site. E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.